tá no ar, vai começar. Tropa de Elite é pra você se informar.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite,
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:09 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, terçonho, tropa tá no ar a partir de agora, com muita informação, prestação de serviço e a sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029.
Chama no WhatsApp 739-8829-1029.
Sua participação é muito importante no nosso programa, que tem um oferecimento todo especial de Gustavo Vidro Elétrico, Casa do Carpinteiro, Planeta Doce, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara, dividindo a bancada aqui no Tropa de Elite. Tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Marinho Santos.
Chegando, dando bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. Tá todo mundo com rádio ligado, então aumenta agora um ponto no volume, porque a partir de agora você vai ouvir um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Aumenta um ponto e vem com a gente.
Nossa equipe já escalada, interligando toda a região através do Tropa. Você bem informado. Tem Vini Santana, tem Nath Almeida, tem Manuel Messias, tem Paulo José e Edenildo Braga no Bola Dentro, trazendo as informações esportivas aqui no nosso programa, viu? Uma super manhã de terça-feira pra todo mundo. Você que tá rolando na cama, é hora de acordar pra vida, viu? Tá rolando na cama, fica nessa de preguiça. Esse friozinho gostoso, já choveu na madrugada, né, seu repórter? O verão, aí tem aquelas chuvas de verão, como já cantava eu, o nosso querido, né, José Augusto, lá nos anos 80, chuvas de verão. Quem é fã do José Augusto é Humberto Demétrio, Bertinho, meu primo, meu padrinho. Eu não sei, o coração dele fica dividido entre José Augusto e Roberto Carlos, né?
José Augusto e Roberto Carlos. Eu gosto quando ele canta aquela música que você gravou lá em Salvador.
Lady Laura.
Lady Laura. Leve pra casa, Lady Laura.
Verdade, viu? Acorda pra vida, meu amigo. É Betinho, meu primo, meu padrinho, meu irmão. É tudo, né?
Torcedor do Flamengo.
Flamengo! Bom, hoje nós temos uma entrevista muito bacana, pra gente falar sobre o decreto, sobre a questão das cabanas. Inclusive, colocar o programa Tropa de Elite à disposição da população, seu repórter. Se você chegar em alguma cabana, em algum estabelecimento aí à beira-mar, que não esteja cumprindo o decreto, manda uma mensagem pra gente, tá certo? A gente quer estar aí do seu lado, amigo, Porque o decreto tem que ser respeitado, senhor repórter.
Cumprido.
E a informação que já chegou para Tropa de Elite é que tem barracas que não vão cumprir. E já deixaram bem claro. Não vamos cumprir o decreto.
Inaceitável, atropelar o decreto.
Pois é. Então, o capitão Igor Herdes é o nosso convidado de hoje. Vamos conferir como é que vai ficar o tempo para esta terça-feira, logo em seguida as manchetes que serão destaques aqui no nosso programa, viu? Termômetros marcando 26 graus aqui no Gabriela Center, estúdios Gabriela FM, 33% é a probabilidade de chuva para hoje, o clima é predominantemente nublado. O sol pode dar o ar da graça, né? Nesta terça-feira. Vamos às manchetes a partir de agora que serão destaques aqui na metralhadora da informação.
Jorge Valério, uma das vítimas do incêndio no restaurante Tempero Baiano, em Serra Grande, morreu em Salvador.
Amanhã, seu repórter, tem reunião sobre políticas públicas para o litoral norte no Mamoã. Destaques aqui no Tropa.
Projeto político familiar. Itabuna pede socorro. Cidade abandonada. Ruas esburacadas. Rio Cachoeira, tomado de baronesas.
E vamos trazer também, seu repórter, ainda falando, né, da festa lá em Olivença, força ancestral da Puxada do Mastro, cultura, fé e resistência.
Operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão no município de Maraú.
Mulher dá luz dentro de carro na Avenida Princesa Isabel, aqui em Ilhéus. Por que ela chamou Palhaço Pirulito para animar esse nascimento do bebê, hein? Imagine a alegria. Se foi menina, seu repórter, podia se chamar Isabel, né? O que é que tem mais ainda?
Olha, Sueide Miranda Souza, ela foi picada por cobra na cachoeira Etijuípe, ela tem 40 anos. A família está alertando sobre golpes aplicados nas redes sociais, grupos de WhatsApp pedindo dinheiro.
E olha, amanhã também tem treinamento, viu? A Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento convidando os profissionais da contabilidade. Amanhã, dia 14, no plenário da Câmara de Ilhéus, iremos trazer também detalhes desse treinamento que vai acontecer amanhã. É um novo sistema aí de nota fiscal da prefeitura. O que é que tem mais ainda?
Olha, após tentativa de invasão de imóvel, homem é preso com armas em Ilhéus. Detalhes no Tropa.
Essas e outras a partir de agora, além da nossa entrevista com o capitão Igor Herden, secretário da Ordem Pública, aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 17 minutos. 6:17. Olha, passando ali pela vizinha cidade de Itabuna, onde este programa de manhã cedinho tem uma grande audiência, grandes amigos e que ouvem o Tropa de Elite. São muitos os amigos que nós temos lá em Itabuna. E aí eu vou acordar quem está dormindo, debaixo do lençol e mora em Itabuna, ou alguns itabunenses que moram aqui em Ilhéus. Eu quero dizer que a cidade de Itabuna está abandonada, as ruas estão cheias de buraco, colocando em risco motoristas e pedestres. E aí você vai para o Rio Cachoeira. O Rio Cachoeira está tomado pelas baronesas e pela poluição. E o povo lá paga taxa de esgoto à dona Imasa. A Imasa, segundo informações, taxa de esgoto, mas os dejetos estão sendo lançados no Rio Cachoeira. Por quê? Porque as bases de tratamento da Imasa não estão funcionando. E enquanto isso, constroem 3 atacadões na cidade. É? A feira popular do bairro São Caetano está lá capengando há mais de 6 anos e o governo do município não entrega ao povo, principalmente aos feirantes. Então, onde estão os gestores? Onde está o prefeito e os secretários? Por onde andam? Então, Itabuna precisa...
Preparando o carnaval. Eles estão preparando o carnaval.
Preparando o carnaval com as ruas esburacadas. Você vê aquela tapiação somente nas áreas principais. Mas entra nos bairros que você vai ver. Você vai sentir o porradão e vai dizer, olha, tropa de elite andou por aqui e visualizou. Nós aqui procuramos falar a verdade. Então Itabuna precisa de respostas, Itabuna precisa de respeito e o povo está clamando por dignidade, saúde e uma cidade melhor para se viver. Mas vai fazer o carnaval, vai fazer o carnaval, vai querer bater de frente colocando bandas com preços exorbitantes e a cidade está lá completamente abandonada. Isto sem falar com o festival de empréstimos que o prefeito pegou empréstimos e esta prática de deixar para o que vem, que é, pega empréstimo e aí quem vem depois
está fazendo igual o governador, senhor
copiando o governador Jerônimo. E pegando empréstimos.
Valores assim altíssimos.
E quem vir depois assumir, ganhar uma eleição, é que vai segurar o barril. Vai segurar o pepino, como o prefeito de Ilhéus está segurando aí vários bloqueios de verbas.
Mais de 80 milhões, senhor.
E que atrapalha. Já pensou se essa verba não foi. E foi uma perseguição, parecendo que foi uma missa encomendada, porque logo depois que o Valderico Júnior assumiu a prefeitura de Ilhéus, aí os bloqueios, foi um festival de bloqueios para atrapalhar a administração do Valderico Júnior.
Bom, vamos seguir acompanhando esse caso lá em Itabuna, mesmo porque a gente viu o caso lá do prefeito de Feira de Santana. O Zé Ronaldo se recusou a contratar o Bel por mais de 1 milhão. Agora o Bel tá na grade de Itabuna aí. Vamos ver os valores que foram pagos, esses cachês que foram pagos aí para as atrações no carnaval de Itabuna. O Zé Ronaldo, lá de Feira de Santana, ele disse: não, eu posso estar maluco, mas eu jamais vou pagar esse valor aí para uma atração da micareta lá de Feira.
Eu sempre senti uma seriedade
do Zé Ronaldo.
Zé Ronaldo,
né? Zé Ronaldo do União Brasil.
Lá de Feira de Santana.
Vamos nessa, 6:21 na Bahia, vai se atrasar, não? 6:21, deixa eu dar um recado aqui, né? A Prefeitura Municipal de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento, está convidando os profissionais da contabilidade para um encontro técnico informativo sobre as adequações da emissão da nota fiscal de serviços eletrônica. E em razão da integração aí ao ambiente de dados nacional. Vai ser no auditório da Câmara Municipal, amanhã, dia 14, a partir das 9 horas. E teremos palestras aí com o Marco Aurélio, os auditores, né, a Isa e o Luiz, e você que é contador é convocado. Esse encontro, seu repórter, é somente para contadores, os profissionais da contabilidade, amanhã a partir das 9 no plenário Gilberto Fiari na Câmara de Vereadores. Esse treinamento, esse encontro técnico informativo sobre as adequações da emissão da nota fiscal de serviços eletrônicos do município de Ilhéus é oportunidade, né, para tirar dúvidas, esclarecer, deixar tudo certinho. Mandar um abraço aí ao nosso querido Marco Aurélio, ele do setor de tributos, inclusive um dos palestrantes, e o nosso querido Fernando Fernandes.
Esse aí é torcedor do Sport Clube Vitória.
Eu sei disso, viu?
Vitória amado. Amigo.
Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
6h22, Kleber lá do São Domingos, bom dia, Luiz Cláudio, homem da segurança, também tá dando bom dia pra vida já pra gente. E vamos lá pro Nelson Costa, Heraldo Runei, bom dia, bom dia, bom dia. Linha 1 do Tropa, aberta pro povo.
Aqui que tá falando, eu sem ser Heraldo Runei do bairro Nosso
Bom Bosta. Dia, bom dia.
O bairro que todo mundo gosta. Quero mandar um abraço e um beijo especial pra minha mãe, Maria Nascimento.
Um abraço pra família, dona Maria.
Mário Santos, Robertinho Capita, mais uma vez para solicitar aí o nosso secretário de obras e de infraestrutura, né, se eu não me engano, para que possa dar uma passada aqui no Nelson Costa, ali na entrada entre o Cantinho Caipira, se eu não me engano, de Cantinho Caipira e a entrada do Nelson Costa. Tem uma cratera ali imensa, que se deixar ali vai acontecer, abrir mais ainda com essa chuva, beleza? E sempre está abrindo, acho que é a questão da Embasa ali, se não me engano, em frente ao bom, né, negócio de produtos naturais, tá certo?
Beleza.
Bem na chegada do Nelson Costa, entre o Cante Caipira, entra no Nelson Costa. Solicita aí a Gabriel que dê uma passada aqui, belezão? Um abraço.
Valeu, Heraldo, um abraço pra você, Sansei Runei, obrigado pela sua participação. Cadê a Jerusa? Tá na linha 1 do Tropa, bom dia, bom dia, bom dia, né? Capoeira Motoboy, bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos, conectado aqui no Tropa de Elite. Gostaria de parabenizar o prefeito, pois está fazendo um ótimo trabalho na cidade. A cidade está ótima, Ilhéus aí, né? Capoeira Motoboy, grande Dadaia aí, Avenida Esperança, ligado com a gente. Bete lá do Sol e Mar também está mandando mensagem. Bom dia, que esse seja o tipo de dia que restaure sua energia e renove sua fé. Bacana, né? Pedrinho Ávila, bom dia, amigos. Já ligado no Tropa de Elite, um abraço para você, Pedrinho Ávila, sempre conectado com a gente, acompanhando o Tropa de Elite, é a metralhadora da informação. Angélica está lá no Nossa Senhora da Vitória, bom dia garotos, uma ótima terça-feira e que o nosso grandioso Deus abençoe a nossa semana com saúde, paz e felicidade. É verdade, viu? Um abraço pra você, Jerusa. Bom dia, bom dia.
O que eu não entendo é isso. Aqui bloqueia esse dinheiro e a pessoa não recebe.
É porque esse bloqueio.
Hoje eu tô sem receber.
O seu precatório, viu, Jerusa? Diz pra gente aí o seu precatório. Porque tem uma lista, né, seu repórter? De espera. A gente conhece muitas pessoas que também estão aí nessa lista.
É
a fila, né?
É uma fila.
Uma fila. A fila anda ou não anda, seu repórter?
Vai andando devagarinho, porque...
Olha, bom dia, tropa de elite. Manda um abraço aí para os nobres colegas da Polícia Militar, da Polícia Civil Penal e da Guarda Civil Municipal. Erivelto, lá do São Francisco, um abraço para você. Acordando também bem informado com tropa de elite. Rosa Lima, bom dia, Rosa Lima. Tomando aquele cafezinho gostoso e ouvindo Tropa de Elite. Bom demais, né? Cida Nascimento, um abração pra você. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia.
Bom dia, meus meninos. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Deus te dê um lindo dia com paz, saúde e alegria. E eu estou muito feliz.
Está
chegando perto do meu aniversário. Eu quero vocês aqui comigo, tá certo?
Falta pouco.
Por favor, manda um alô, um abraço para minha filha Jéssica e meu filho Danilo, Suelene e Mundinho. E para todos vocês da rádio e para vocês também. Um beijão.
Beijão pra você, obrigado pela sua participação. Aniversário da Cida, vai ter bolo, viu, senhor?
Vai ter bolo. Ô, Scarpe, deixa eu mandar um abraço pra um cara legal, falar em aniversário. Cara legal, o nome dele é Fábio Magal, fazendo aniversário hoje. Alô, Fábio Magal, que já foi eleito vereador em Ilhéus, o mais bem votado na época, o Fábio Magal, e hoje trabalha no SAC. Tá lá no SAC ou tá em casa? Parabéns pra você. Hoje não é dia de trabalhar não, viu, Fábio Magal? Hoje é dia de você ficar em casa com sua mamãe, comendo bolo aí, e tomando sorvete e bebendo refrigerante.
Você tinha que falar aí com a Thelma ou com o Levita pra liberar o Magal hoje.
Alô, Thelma. Thelma, eu não sou gay. Libera o Fábio Magal hoje, é o aniversário dele, viu? Tá bom?
É, meu senhor repórter. Já a gente fala das matrículas da rede municipal em Ilhéus. Começaram ontem, né? E eu tenho outra notícia aqui boa, seu repórter. Concurso da Polícia Civil da Bahia já tem autorização para 750 vagas. Isso mesmo, viu? O novo concurso público da Polícia Civil da Bahia deu mais um passo importante rumo à realização. Conforme publicações no Diário Oficial do Estado, já foi instituída aí a comissão organizadora responsável pelos trâmites iniciais do certame, o que confirma aí o avanço do processo administrativo. O concurso foi autorizado pelo governo do estado e prevê a oferta de 750 vagas distribuídas entre os cargos de delegado, investigador e escrivão de polícia, todos nível superior. A criação da comissão é uma etapa fundamental, pois cabe ao grupo elaborar estudos técnicos, acompanhar a contratação da banca organizadora e preparar o edital. De acordo com informações divulgadas oficialmente e repercutidas por fontes especializadas, a previsão é que o edital seja publicado ainda esse mês de janeiro, após a definição da banca e a finalização do cronograma. A realização do concurso faz parte aí da estratégia do governo da Bahia para reforçar o efetivo da Polícia Civil, ampliando a capacidade de investigação e o combate à criminalidade em todo o estado. O Tropa de Elite segue acompanhando aí todas as publicações no Diário Oficial e traremos aqui informações para você, amigo ouvinte, e para a turma que deseja ingressar aí na Polícia Civil. Eu acho que vai ser um ponto positivo para o delegado-chefe, o doutor André Viana, seu repórter, né? E o nosso querido presidente Eustácio Lopes do Cinepó, que vai ganhar novos membros, né?
Eu ia falar para você, isso aí tem um empenho, a luta, o trabalho do presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia e toda a diretoria do Cinepó. Tá aí o resultado, né, Scarpe?
750 vagas, viu, senhor repórter? É, vamos dar uma reforçada boa na Polícia Civil, não
é isso? É isso aí.
Bom, 6h29, Vini Santana tá no ponto, trazendo mais um giro regional, senhor repórter. Tem uma confusão danada aí, né, em Itabuna. Um homem é acusado de ameaçar ex e divulgar vídeos íntimos. Ele foi preso, viu?
É, lá em Aracaju
tem
também.
Tem cuidado com esse negócio, rapaz.
Lá em Aracaju também, o cara foi
agora
preso.
Agora é um festival de gente vendendo conteúdo na internet. Ele fica vendendo, né? Vendendo conteúdo, se expondo.
Coloca o rosto, como é que é?
Aí é inteligência artificial.
Inteligência artificial, lá em Aracaju.
Inclusive tem esse negócio do telefone, né? Que você recebe a ligação, aquela ligação muda. Aí o pessoal quer pegar a sua voz pra fazer, né, o golpe. Imagina se resolve fazer o golpe com a voz de Marinho Santos.
Eu acho que
a gente tá falando todo dia aqui no rádio.
Estou tentando pegar minha voz pra fazer alguma coisa.
Você recebe muitas ligações?
Várias ligações. Eu pergunto, ô meu irmão, o que é que tá pegando aí? Quem tá falando? Quem? Fala aí alguma coisa, meu irmão. Eu tô na mesma situação sua. Eu estou aqui preso, porra. Tô no presídio aqui. Lemos de Brito.
O
cara fica calado lá ouvindo.
Vou trazer o Vini Santana depois dessa, viu, seu repórter? Aqui a notícia não para, interligando toda a região através do Tropa de Elite. Tem giro regional chegando aqui na metralhadora da informação. Esse Tropa, viu, é diferenciado.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana, bom dia a você.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de terça-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para as informações, ou melhor, a informação que vem direto da cidade de Itacaré.
Porque olha só, você aí que é morador do município de Itacaré, a prefeitura aí já está emitindo os carnês do IPTU 2026, que já está sendo distribuídos. Quem ainda não recebeu, pode se dirigir ao Departamento de Tributos do município ou solicitar a segunda via via WhatsApp no 739-9927-8749. O pagamento à vista com 10% de desconto é até o dia 15 de janeiro ou parcelado em 3 vezes do dia 30 de janeiro, 27 de fevereiro e dia 31 de março. Então, você aí que é morador de Itacaré, já vai adiantando aí para estar pagando o IPTU 2026. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.Pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente terça-feira para todos vocês. E eu volto amanhã, se Deus quiser.
Abração. Amanhã a gente se encontra, viu? Tá pintando o faturamento do Tropa de Elite. Destaque da volta, seu repórter.
Jorge Valério, uma das vítimas do incêndio do restaurante Tempero Baiano em Serra Grande, morreu em Salvador.
Não resistiu, né, seu repórter? Queimaduras, né? Terríveis aí pelo corpo, infelizmente. Nossos sentimentos e condolências aí à comunidade de Serra Grande. Daqui a pouquinho, na volta, o repórter Marinho Santos traz essa matéria completa para você ligado com a gente.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santo!
A hora certa para você. Tá ligado? Tá no Tropa. 6h43, 6 horas e 43 minutos. Olha, o Jorge Valério, uma das vítimas do incêndio ocorrido em Serra Grande, município de Uruçuca. O restaurante Tempero Baiano, ele estava internado em Salvador desde o dia do acidente, né? Em decorrência da gravidade das queimaduras. O Jorge Valério era proprietário do estabelecimento conhecido como Café do Melhor e também genro da proprietária do restaurante onde ocorreu o incêndio. A informação do falecimento foi confirmada por pessoas próximas à família e nas redes sociais. Vídeos e imagens que mostram o Jorge Valério em momentos de descontração e alegria, tocando instrumento musical ao lado de uma banda em seu próprio estabelecimento. Registros que passaram a ser compartilhados como forma de homenagem. O incêndio deixou várias pessoas feridas, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Saúde. A proprietária do restaurante segue internada em Salvador. O estado, esperamos que tenha melhorado, em uma UTI. As causas do incêndio continuam sendo apuradas e investigadas pelas autoridades competentes. Essa tragédia que causou grande comoção em Serra Grande, onde Jorge Valério era bastante conhecido. E o restaurante Tempero Baiano, Scarpita, eu que saía dali do Paraíso do Atlântico, 11h30, meio-dia, e acostumado a saborear as delícias do Tempero Baiano, hoje eu sinto falta. Inclusive quero mandar um abraço ao meu amigo vereador de Uruçuca por Serra Grande, o Dai da Serra, e dona Dora, né, Scarpe? A
dona
mulher
Dora,
da cocada,
dona Dora,
que eu não tive o prazer ainda de conhecer, mas que você sempre passa por lá. e dá um aperto de mão em Dona Dora. Então, Dai da Serra e Dona Dora, aquele abraço, mandando um abraço pro Duda também, Duda é irmão do Dai. Aquele abraço para vocês aí em Serra Grande, viu? Nós estamos e ficamos muito tristes com esse
solidários aí com a comunidade, viu, seu repórter?
A solidariedade nossa,
o Valério, né? É uma luta diária ali no restaurante.
Tristeza.
E, infelizmente, esse incidente. Nossos sentimentos aí. Olha, quinta-feira a gente vai receber uma visita aqui muito bacana, principalmente para a comunidade católica, viu, seu repórter? O corpo diaconal da Diocese de Léo se prepara aí para receber o diácono Enzo Petrolino. É, de hoje, começa hoje dia 13, vai até o dia 23 de janeiro. Líder internacional do diaconato e tradutor da edição italiana do livro O Sabor das Coisas que Ficam, o diácono Rodrigo Dias estará em missão da Diocese e a presença aí, né, do nosso querido, né, o Enzo Petrolino. Mandar um abraço aí ao nosso bispo diocesano, Dom Giovanni Tripa, toda a comunidade católica. Na terça-feira, então, a gente recebe o Padre Lauda Lindo, também vai estar com a gente aqui, e, né, o Enzo Petrolino, para a gente falar desse encontro aqui em Ilhéus, muito bacana. Inclusive, essa visita, né, aqui em nossa cidade, é interessante, a visita do diácono Enzo Petrolino ao Brasil e particularmente à Diocese de Ilhéus insere-se nesse horizonte de comunhão entre igrejas irmãs, de partilha de experiências pastorais e de fortalecimento do diaconato como sinal de Cristo, servo do coração do mundo. Um abraço aí a toda a comunidade católica ouvindo Tropa de Elite.
É, por falar em comunidade católica, a comunidade católica está batendo na minha porta, no Paraíso do Atlântico, e fazendo reclamações do comportamento do padre. É?
Qual é o padre?
Padre, aquele o padre que veio aqui no programa.
O padre Damião?
Padre Damião.
Damião, lá da.
O comportamento dele está sendo inadequado, está chegando, batendo de frente com as pessoas que estão querendo até mudar. Transferir o papo, falar com o bispo Dom Giovanni.
Mas o padre Damião não é cada barra?
É da barra, mas ele comanda
o litoral norte.
É, o pessoal está querendo fazer uma igreja. Você
está em conversar, seu repórter.
Você está em conversar.
Você está muito agoniado.
É o jeito que ele está chegando na.
A comunidade está procurando.
Está me procurando e dizendo: olha, o comportamento do padre Damião mudou
com o padre Damião.
Santa Dulce dos Pobres.
Vamos conversar
com o padre Damião. Vamos saber o que está acontecendo.
O que está acontecendo? Ouvi o lado do padre Damião.
Ouvi o lado do padre. E eu sei quais são as demandas que as pessoas estão reivindicando.
Pronto.
E não pode ficar com medo do padre. Tem que chegar com o padre, chamar o padre e conversar.
Diálogo, tem que ter diálogo, né?
Aqui é assim. É.
Deixa eu mandar um abraço aí para o nosso querido jornalista, o Joselito dos Reis, né? Sempre ouvindo Tropa de Elite, e a turma do blog do Zebrão. O Zebrão também, né? Tá curtindo ele. O homem, todo evento que ele leva a cocadinha do Zebrão, senhor.
O Joselito
cocadinha
dos
de
Reis.
Chocolate. E o Joselito.
É, ele preparou
uma referência,
matéria sobre,
né,
o que vai acontecer amanhã no litoral norte de Ilhéus. O Paulo Roberto Rezende é o mesmo Paulão que está com o coração dividido entre Itabuna e Barra Mares. Ele que é da cabana Barra Mares. Aquele abraço,
ouvinte
do Tropa de Elite.
Manda um abraço também para o Luiz Aldo. Luiz Aldo tá no Porto de Ilhéus. Eu tô querendo saber da engorda, seu repórter.
A engorda tão anunciada, até agora nada.
A engorda.
A engorda, São Miguel, São Domingos, no aguardo da engorda. A engorda só começa depois que começa lá a dragagem do porto.
É verdade.
Já começou a dragagem?
É, ainda não, senhor repórter. É processo licitatório, né? Daqui a pouquinho tem o Zap Zap, o Edenildo Braga tá chegando. Deixa eu mandar um alôzinho aí pro nosso querido Alan Nascimento, tá ligado com a gente, né? A caminho aí do Costa do Cacau com a sua esposa Dé. Um abraço, bom dia, bom dia, bom dia para todos os taxistas, motoristas de aplicativo. A galera que vai ir conduzindo, dando carona a 102,9. Edenildo Braga, Chegou a sua vez, chegue chegando, tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Sendo convocado Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Os 16 jogos realizados nesta segunda-feira definiram os 8 primeiros confrontos da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Santos, Grêmio e Cruzeiro estão entre os classificados. Por outro lado, Vasco e Corinthians, maior campeão do torneio com 11 títulos, foram eliminados por Botafogo de São Paulo e Guarani, respectivamente. Os baianos, a equipe do Bahia jogando contra a equipe do Atlético do Piauí, empatou no tempo normal em 2-2. Nos pênaltis, deu o time piauense que venceu o Bahia pelo placar de 5-4. Outro time eliminado foi o Atlético de Alagoinhas, perdeu para o Grêmio pelo placar de 3-1. Nesta terça-feira, 13 de janeiro, a equipe do Vitória entra em campo, decidindo vaga para a próxima fase. Jogo este, 19h30 em Barueri, o adversário, a equipe do Palmeiras. E a Federação Baiana de Futebol divulgou detalhes da próxima rodada, Campeonato Baiano, que começa já nesta terça-feira com o jogo. A Jacuipense recebe Vitória, jogo este, 19h15, em Feira de Santana. Árbitro Emerson Souza Silva, Edmar de Deus. Para amanhã, teremos o jogo entre Galícia e Juazeirense, 17 horas, no Estádio Municipal de Jequiel Valdomiro Borges. Ainda nesta quarta-feira, Bahia de Feira recebe a equipe do Bahia. Jogo 19h15 no Estádio de Feira de Santana, na Arena Cajueiro. O Atlético de Alagoinhas recebe o Barcelona, jogo 21h30 em Alagoinhas, com Jailton Moura Silva Filho, de Vitória da Conquista, ele que vai estar apitando o jogo. Para fechar a rodada, na próxima quinta-feira, em Jequié, no Valdomiro Borges, com arbitragem de Ezequiel Souza Costa de Macarani, a equipe do Jequié vai receber a equipe do Porto Seguro, jogo esse às 7h15 da noite. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagem em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Edenildo Braga! Amanhã você volta trazendo mais informações esportivas.
Bola dentro!
18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano.
72,9!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. 6h53, faltando 7 minutinhos pras 7. Já já eu trago informações sobre a matrícula da rede municipal aqui em Leus, hein? Vamos lá, o povo fala. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Maria Santos.
Bom dia.
Eu queria falar para o nosso prefeito, para o prefeito, para o Diego Domingas, que é Maria do Assentamento.
Fala, Maria.
Para ele vontuir, para dia de domingo, bota mais uns ônibus, Mário Santos, porque a gente vai pra rua dia de domingo, rapaz, é um trabalho, né? Vai esperar um ônibus pra ir, pra vir. Bota mais uns ônibus dia de domingo.
Tá com
dia,
dificuldade aos domingos, não é isso, aí. Maria? Um abraço.
Todo mundo da rádio.
Valeu, um abraço pra você. Frei Vantuína, Ilhéus Itabuna, um abraço pra turma aí acompanhando o nosso programa. Bom demais, hein? Marinaldo, bom dia a você!
Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, que fala que é o Marinaldo Melo do Condomínio Sainá. Deixa eu falar, nós sabemos e vemos, né, que nosso prefeito está trabalhando bastante pela cidade, mas queria te fazer um pedido, né, em nome da comunidade do Soimar. É assim que possível, né, o nosso secretário de obras, né, junto com o prefeito, dar uma olhada nessa estrada aqui do Soimar, porque, assim, parece um problema crônico.
É que melhor hora depois volta.
Já foi mexido várias vezes nessa estrada e basta chover que ela se derrete toda, tem acaba tudo, aparece um monte de buracos. Sabemos que tem muita água que desce, né? Sentido Soimar, Nossa Senhora da Vitória, do lado direito, é morro, é parte alta, então desce muita água para a estrada. Então, enquanto não for feito um serviço de drenagem bom realmente para poder jogar essa água sentido mangue, né, para aquela área de mangue que tem do lado esquerdo, não vai ser resolvido o problema. Então vai estar sempre mexendo, sempre gastando dinheiro, uma obra que parece que não vai ser resolvida nunca. Então a gente pede fazer esse apelo aí.
Valeu, tá, Marinaldo.
Olha aí para essa estrada do Soimar, que já está cheia de buraco novamente, terrível, dando prejuízo para quem tem seus carrinhos aqui para se locomover e tomando muito prejuízo com esses buracos.
Valeu, Marinaldo Melo, um abraço para você. Ainda não sou o irmão, o Tom tá aqui pedindo, né? Escarpita e Marinho Santos, ouvintes da Gabi. Tô passando aqui para deixar um abraço, né? E dois recados importantes para a comunidade de Soimar. Hoje e amanhã, no Centro Comunitário da Quadra B, né, a partir das 9 horas, a Sindicância Renovação Soimar, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente e Promoção Social, vai estar realizando um trabalho de conscientização sobre o meio ambiente. Hoje teremos aí um cinema para as crianças, jovens e adolescentes, e amanhã iremos implantar algumas mudas de árvores frutíferas, né? Vai ter essa plantação aí de árvores frutíferas e de floração no condomínio Soimar. E amanhã, quarta-feira, Escarpita e Marinho Santos, a partir das 18 horas, no Centro Comunitário da Quadra B, estaremos realizando matrícula escolar para quem deseja concluir seus estudos através do EJA. Olha que legal, rapaz, bacana, viu? Um abração, viu, Tom? Obrigado pelo carinho. Dedê, bom dia, Demildes.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Escapita. Robertinho, já saí de SP, agora estou em Ibirité, Minas Gerais.
Tá turistando você, viu?
Estou passando por aqui pelo aplicativo e mandando um alô para o Francisco Pereira aí. Dona Gildete, seu Louro, tá ligado no top, eu também. E um abraço para o Zelita aí no, na rua São Vicente, no Salobrinho. Fica com Deus, Robertinho. Tudo de bom para vocês. Um
valeu,
abraço.
Valeu, Dedê. Tá turistando. Isso que é bom, né, seu repórter? A vida é para ser vivida, né? A vida é para ser vivida. Um abraço aí. Renan Teotônio Vilela. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Renan Vilela, fala aí com o nosso prefeito. Rua Pitágoras, toda esburacada, do começo ao fim. Ajuda a gente aí, viu? Ei, danado, de um lado mangue, do outro a maior rua do bairro Teotônio Vilela, rua Pitágoras. Um abraço aí, o João Esteve lá do Banco da Vitória. Bom dia, Marinho Santos Escapita, tô muito contente aí com o nosso prefeito Valderico Júnior. O trabalho a gente sabe que é muito, né, é grande. O Newton César, bom dia, Marinho Santos Escapita, já estou ligado aqui, manda um alôzinho para minha irmã Tânia, Rita, Meire, José Carlos, é o Newton César, pedreiro aí de mão cheia do Alto do Carvalho. Rodrigo lá do Mamuã, Rodrigão, quero ver você nessa reunião amanhã, o Marinho Santos está com essa matéria no ponto, ele está desejando uma feliz terça-feira, um ótimo trabalho, manda um abraço para dona Carme, Mota, Cabana, mãe e filho, aí Cio, Joelma, Pardal, todo mundo ligado no Tropa de Elite, a turma do Terra Brasilis em Olivença, Val, seu esposo, toda a equipe aí, né? Nossa querida Catarina em Olivença também ligado com a gente.
Convidando também meu amigo Almi e Samuca, que moram aí em Mamuã, amanhã participar também, viu?
Pois
Almi,
é.
Aquele abraço pra você.
Prepara essa matéria aí, seu repórter.
Puxada de orelha no Samuca.
Prepara essa matéria aí, viu, seu repórter. Mandar um abraço aqui pro Silmar Rodrigues, o homem da Fênix Estrutura. Tá ligado na gente. Forte abraço a você, Escafita, e ao amigo Marinho Santos. Parabéns pelo trabalho na puxada do mastro. Valeu, Silmar Rodrigues. Aquele abraço para você. Já já tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp. 739-8829-1029. Dona Maria de Luz está com saudade da gente.
Maria,
nós estamos com saudade
ela,
dela.
Bora cantar para ela.
Maria de Lourdes. Desafinado, abraço, vou te contar. Mas tá valendo. Vale a intenção, né? Bom, daqui a pouquinho então, mais uma passada no nosso WhatsApp, deixa eu trazer aqui a informação, matrícula da rede municipal aqui em Ilhéus, viu, seu repórter Marinho Santos e amigos ouvintes, né? Você vai de 12 até o dia 16 de janeiro na unidade escolar de interesse, das 8 até o meio-dia. Tá chegando aí, né? A hora de matar saudades, voltar à sala de aula. Tem que aproveitar as férias direitinho, viu? Chegando aí a hora de matar saudade, as matrículas, né? Volta às aulas. Começou ontem, vai até o dia 16 de janeiro, das 8 às 12 horas na unidade escolar do seu interesse. Tá legal? Então, importante a Secretaria Municipal de Educação, a documentação necessária, pasta individual do aluno, cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento, RG, CPF do aluno, comprovante de endereço no nome do pai, da mãe ou responsável legal, CPF da mãe ou do pai ou responsável, cartão Bolsa Família para beneficiários do programa, cartão de vacinação da criança atualizado, tem que ter também o cartão do SUS, foto atualizada 3x4, comprovante de escolaridade anterior em caso de prosseguimento de estudos. Nath Almeida chegando em mais um giro, viu? Vamos lá? O que é que você traz daqui a pouquinho?
Daqui a pouquinho eu tenho secretário da Ordem Pública, capitão Igor Herdens, aqui ao vivo no Tropa de Elite.
Vamos falar do decreto, né? Das cabanas, que acho que, eu acho que essa decisão, seu repórter, foi em quase todas as cidades que tem praia, todas as cidades litorâneas do nosso país, todos os prefeitos tiveram esse olhar especial, que eu acho que é a praia de todo mundo. Imagina só, você ficar impedido. Você chega na praia, o camarada bota lá mesas, cadeiras, e você não pode usar a praia. Você não pode chegar com a sua cadeira, as mulheres gostam de botar canga para tomar aquele sol, você levar o seu cooler com a sua água, com a sua cerveja, seu refrigerante. Então tem que ter tudo organizado, cada qual com o seu espaço, né? Lembrando que é uma concessão de uso. Ninguém é dono de nada.
Começou em Salvador, no Salvador. Porto da Barra, loucura, praia do Porto da Barra, e aí canetada do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e aí a caneta falou no centro.
Porto da Barra, você não tem mais direito de botar uma toalha, né? Uma canga, uma cadeira. Não era, tem espaço.
Era minha praia preferida em Salvador, Porto da Barra.
Ali é o bololô, seu repórter. É o bololô, viu? É o bololô, o Porto da Barra. Já pensou em Deus ter o Porto da Barra?
Não tem o Porto da Barra, não, mas tem a praia que
a praia do Cristo.
Badaca,
é o bololô de Badaró também, viu? É bololô.
A região interligada no Tropa de
Nath Almeida. Bom dia a você!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Quaraci, o Conselho Municipal de Saúde reprovou as contas da Secretaria Municipal de Saúde referentes ao exercício de 2024, período da gestão do ex-prefeito Jadson Albano. A deliberação ocorreu em reunião ordinária realizada no último domingo, dia 12, após a análise dos documentos apresentados à plenária. De acordo com a resolução de número 08/2025 e de número 09/2025, além do parecer de número 09/2025, o colegiado decidiu pela rejeição das contas, pela desaprovação do relatório anual de gestão e do terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior. Entre os principais pontos que fundamentaram a decisão estão a insuficiência de documentação, a falta de clareza e coesão das informações e a ausência de demonstrativos financeiros e contábeis essenciais, mesmo após solicitações formais feitas pelo Conselho à gestão anterior. As decisões foram aprovadas por ampla maioria, registradas em ata e formalizadas pela representante do Conselho Municipal de Saúde de Quaraci, Ana Caroline Moura Cabral, que destacou o papel do órgão no controle social e na fiscalização da aplicação dos recursos públicos da saúde no município. Robertinho Escarpita e Mario Santos. Por hoje só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço pra você. Manda um abração também ao nosso querido Fabrício Bucogê, compra de cacau, toda a galerinha aí ouvindo Tropa de Elite. É, Fabrício Muco G, compra de cacau. Então vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com a sequência da metralhadora da informação. Daqui a pouquinho da entrevista, secretário da Ordem Pública, capitão Igor Herdes, é o nosso convidado de hoje. E o Tropa segue até as 8, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico. Oi! Bom dia, bom dia!
102.9, a rádio que faz a sua trilha sonora, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Fique na sintonia, saiba tudo o que acontece na hora.
102.9,
Tropa de Elite.
Nessa, até às 8, daqui a pouquinho tem entrevista, secretário da Ordem Pública, capitão Igor Herdes, é o nosso convidado de hoje. 102,9. Seu repórter Marinho Santos, amanhã Litoral Norte vai estar reunido lá no Hotel Mamoã. Políticas públicas para o Litoral Norte. Importante essa, é importante essa iniciativa.
Presença, né? Ao vivo, o prefeito Valderico Júnior e alguns vereadores também presentes nesta reunião que promete acontecer e fazer fazendo, né?
É verdade. Eu recebi a mensagem do vereador Gurita. O vereador Gurita sempre levantando essas bandeiras, seu repórter, esse convite. Fórum de lideranças para discutir as políticas públicas do Litoral Norte de Ilhéus, amanhã, quarta-feira, dia 14, 8 horas. Terminou Tropa, todo mundo tem que estar lá no Hotel Mamoã. Presenças confirmadas aí, como você colocou, o prefeito Valderico Júnior, diversas secretarias, né, estarão lá bem representadas pelos seus secretários, cada pasta que tenha o seu direcionamento. Eu acho que é uma iniciativa inovadora se discutir políticas públicas para o Litoral Norte, que é tão carente,
e alguns,
né?
Vereadores, né?
Alguns, cara, vereadores.
Vai estar vereadores de Ilhéus, o prefeito da cidade, entendeu? É como se fosse assim uma prefeitura e uma câmara itinerante.
É bacana essa
iniciativa. Vai até o povo, e o povo chegando. Cadê Clóvis e Linguiça? Clóvis e Linguiça tem que se fazer
ponta
presente.
Ponta do Ramo, né? Isso.
É, da Ponta do Ramo.
Nosso amigudão aí.
O Gurim, Madá.
Todo mundo, né? Acho que todo o Litoral Norte aí, Mamoã.
Vieira.
Ponta da Tulha, a turma ali do Retiro, Aderno, Tibina. Todo mundo chegando lá. Paraíso do Atlântico.
As Santa Dulces dos Pobres.
É, comunidade. Vamos querer mudar o nome, vai deixar de deixar Paraíso do Atlântico, é?
Não. É a igreja.
Ah, sim, a comunidade.
É a comunidade católica que está construindo aos troncos e barrancos uma igreja para poder acalmar mais os ânimos.
Agora, é interessante essa reunião, me chama a atenção, porque aí eu volto no tempo. Quanto a união, a união faz a força, unir todo mundo fica mais forte, né, seu repórter?
Verdade.
O Litoral Norte tem uma carência muito grande, gestões passadas não tiveram um olhar especial para o Litoral Norte. Ficou muito focado no sul. E aí acaba esquecendo do norte. É uma oportunidade boa.
Esqueça de Juerana.
Juerana.
A Anitta ontem estava mandando um abraço.
Marisol, Juerana. Alô, Anitta, aquele abraço.
Valdevan.
Tem um Wellington ali da Marisol,
o
né? Wellington. Figura boa ali. É. Muita gente bacana.
Meu amigo César aí no Marisol. César que é torcedor do Vitória também.
Não posso nem falar do Gaiamu de Juerana.
Não, eu
sim para prometer o Gaiamu, né? O Caranguejo está no período defeso. É. O Caranguejo Sar, né? Mas o Gaiamu, se o Gaiamu tivesse levado, cairia bem.
Se o Valdevan falar, bateu o martelo, o Valdevan cumpre.
Chegando com a notícia, seu repórter. Já também tem dicas da pomada especialista inimiga das dores, viu?
Olha, a operação conjunta das polícias civil e polícia militar cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão lá no município de Maraú. Essa ação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso que estava sendo investigado pela prática de homicídios relacionados ao tráfico de drogas, especialmente na região de Itaipu de Fora. E durante a operação, dois homens, um de 27 anos, outro de 28 anos, investigados como lideranças do tráfico de drogas, foram presos em Itaipu de Fora e no Saleiro. No cumprimento das ordens judiciais, dois outros suspeitos identificados como sendo Williams da Silva Alves, de 27 anos, e um menor de 17 anos, de iniciais CLR, reagiram à intervenção policial e, após confronto, foram socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. No decorrer das diligências, foram apreendidas 4 armas de fogo, munições, aparelhos celulares, rádios, comunicadores, câmeras de vídeo monitoramento instaladas de forma irregular, porções de cocaína, embalagens do tipo, tem uma droga diferenciada aí, viu? Quantia em dinheiro, anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes. Os presos também foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A ação realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial de Maraú, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação, o GAT, e a Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 7ª Corpim Ilhéus, e a Polícia Militar, Companhia 72 Independente lá de Itacaré, que chegou lá em Maraú.
Maraú,
as investigações seguem em andamento para aprofundar e identificar os outros envolvidos.
Lá em Maraú, o delegado André
Oliveira.
São 7h23. E a partir de agora a gente conversa com ele, secretário da Ordem Pública, capitão Igor Erdens, de volta ao Tropa de Elite. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo à Metralhadora da Informação.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Gostaria de externar minha satisfação de estar aqui mais uma vez no Tropa, esse local que já virou a minha casa. Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes aí, na pessoa do nosso amigo Pedrinho Ávila. Um abraço, Pedrinho.
Grande figura, viu?
De boa maneira, gostaria de cumprimentar e parabenizar também todos os servidores da Prefeitura Municipal de Ilhéus, na figura do nosso servidor Gilson.
Grande Gilson.
Gilson da CEINFRA. Alô, Gilson.
Gilson vai acabar pedindo para ir para a CEMOP, viu? Vai desfalcar, Gabriel. Secretário Igor Erdes, prefeito Valderico Júnior assinou decreto e a missão é da CEMOP, né? A Secretaria da Ordem Pública.
Junto com o PROCON.
Junto com o PROCON. Como é que já as fiscalizações já começaram nas cabanas de praia? Como é que está funcionando esse decreto aí que foi assinado e publicado no Diário Oficial na sexta-feira?
Veja bem, Robertinho Scarpita, o nosso prefeito Valderico Júnior mais uma vez sai na frente. Sai na frente porque é um homem muito preocupado com o bem-estar das pessoas. Então, nesse diapasão, ele editou, como foi dito aqui, esse decreto, publicou, e a gente está nessa parte educativa no primeiro momento, visitando os estabelecimentos comerciais, distribuindo alguns códigos de defesa do consumidor, explicando o decreto, fazendo toda essa parte educativa. Veja que esse é um trabalho do nosso PROCON, junto com a nossa CEMOP, através aí dos nossos fiscais de postura. Ontem a gente gravou uma reportagem para uma emissora, fazendo esses esclarecimentos e um apelo também aos usuários das cabanas de praia, dos estabelecimentos comerciais, porque eles entraram em contato conosco, também dizendo, Marinho Santos, que algumas pessoas abusam e extrapolam. Vai lá para o estabelecimento, leva cooler com bebidas que não são nem vendidas na própria barraca, enfim, então gera um transtorno. A CEMOP está responsável, então, por fazer, além da fiscalização, a parte de instrução a esses estabelecimentos.
Está encontrando resistência de alguns estabelecimentos, secretário?
Não, pelo contrário. A medida ela foi bem aceita nos estabelecimentos comerciais, ela foi bem aceita pelo público de maneira geral, e a gente vai seguir passo a passo, construindo coletivamente essas medidas nossas, né? Porque no final o diálogo sempre tem que prevalecer diálogo. E o objetivo é o bem comum.
Agora, eu queria saber o seguinte, por exemplo, essa medida vale para faixa de areia ou aquelas cabanas que tem um salão ali, aquela parte de cima, algumas cabanas?
Vale só... para toda, além da faixa de areia, as cabanas e os outros estabelecimentos. Por exemplo, o camarada tem um estabelecimento comercial na Cidade Nova e ele tem um mobiliário. esse imobiliário, você não pode cobrar para que o usuário ele se assente nesse imobiliário. E também você não pode recusar. O decreto é bem autoexplicativo, ele é bem claro, de fácil entendimento. Então, assim, nenhuma prática abusiva vai ser permitida no nosso município. Salientando que esses comércios e esses estabelecimentos que incorrerem nessa prática pode responder, além de administrativamente, civil, né, junto à justiça.
A cobrança de taxa de consumação se estabeleceu.
Mínima, não existe, não existe isso no nosso município. E veja que Léo saiu na frente e a reboque, outros municípios estão editando, a exemplo de Itacaré. Editou uma norma também, de igual maneira, para proteger o consumidor, né? Assim, como aponta o nosso ordenamento jurídico.
Marinho Santos.
Ações conjuntas.
PROCON, CEMOP.
Não, eu quero falar da fiscalização e organização do comércio ambulante, principalmente Litoral Norte. O pessoal chegou chegando, atuando.
Chegou rasgando.
Em Deus e Itacaré, né?
Exato.
De ponta do ramo ali, da ponta do ramo, e vem vindo ali na questão da pista. Os comércios que estão na
as
pista.
As margens da
001. A margem da BA-001
em Deus e Itacaré. Aquelas construções irregulares que começaram a aparecer, de todo importante a gente informar, Marinho Santos, que além de não ter licença, elas atrapalham a mobilidade. Ali é uma BA, a gente precisa de faixa de domínio, a gente precisa de recuo, a gente precisa de acostamento. Então essas pessoas, em certos pontos, quando a gente ouviu a comunidade, inclusive nós temos agora dia 14, amanhã, uma grande reunião, o gabinete itinerante do prefeito Valderico Júnior vai lá ao Litoral Norte ouvir todas as demandas daquela comunidade. Então quando nós fomos provocados, nós decidimos, fizemos um plano de ação para fiscalizar todas essas estruturas irregulares, porque compromete, além da mobilidade, toda a faixa de segurança daquela rodovia. Então a gente pede encarecidamente, é o que a gente vem pedindo ao longo do tempo aqui, quando a gente tem a oportunidade de fala, que quando for construir qualquer habitação ou edificar qualquer obra, procure os mecanismos legais que a prefeitura tem para receber a orientação, para não estar incorrendo em erro e a fiscalização chegar junto lá.
Vou falar em fiscalização, secretário. As cabanas do Litoral Norte, a gente tem acompanhado essa novela, né, de demolição, aí entra na SPU. As cabanas estão todas legalizadas com alvará de funcionamento, tudo direitinho, porque já chegou a informação para a gente que existem algumas cabanas que estão resistindo a esse decreto e que já deixou claro, não vamos respeitar.
É e a
gente já colocou
orienta
até o nosso programa à disposição para que as pessoas denunciem.
Certo. O contraditório é sempre importante, né? A gente dá o direito ao contraditório, à ampla defesa. Isso é o que prevê a própria legislação brasileira. Então, se o camarada ele está com algum tipo de resistência, venha conversar com o PROCON, venha, procure a CEMOP para a gente entender por que essa medida, já que a gente está preocupado em também proteger o empreendedor, o empresário. Até agora a gente não teve nenhuma resistência, certo? Iniciamos esse trabalho educativo. Sexta-feira tem uma nova blitz educativa do PROCON com a CEMOP.
Bacana.
Então lá a gente vai esclarecer que se eles tiverem qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de problema, procure o município de Ilhéus para que a gente não vá para o litígio. O litígio nunca é bom.
Esse diálogo sempre vai estar sempre aberto.
Vai,
né?
Sempre aberto, como é a marca da gestão do nosso prefeito, né?
Que bacana, eu acho que tem que ter esse diálogo, né, seu repórter? Secretário, eu queria falar também desses investimentos aí que a gente viu já, salva-vidas, né? Todo mundo, inclusive com quadriciclo aí nas praias.
Equipamentos de flutuação.
Isso, né? Como é que foi esses investimentos? Vem mais novidades ainda para fortalecer o Corpo Salva-Vidas?
Sim, a cereja do bolo é o drone, o super drone que vai coroar esse pacote de investimentos que o prefeito Valderico Júnior tem feito no Corpo de Salva-Vidas. A CEMOP, de maneira geral, ela está muito prestigiada. Guarda Municipal, Fiscalização de Postura, Salva-Vidas. E a gente, eles receberam esse pacote de ações justamente para a gente fazer um verão. Ilhéus está aí bombando de turista, então a gente não poderia deixar de ficar atento e fazer com que seja tudo seguro nas praias. Então a gente deflagrou a Operação Verão do Salva-Vidas junto com as Forças de Segurança Estadual. E aí eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todas as Forças Públicas de Segurança Estadual. Nós estamos fazendo um belíssimo verão na cidade de Ilhéus. Fizemos uma puxada do Mar de São Sebastião aí muito bem organizada. Fizemos o Réveillon com ocorrências inexpressivas, quase zero. Para um público ali flutuante de 300 mil pessoas, quando a gente soma os 4 dias, é inexpressivo para a segurança pública o número de ocorrências que aconteceram. Então, Salva-Vidas aí, um abraço ao meu coordenador do Salva-Vidas, Iga de Sá, tem feito um excelente trabalho. Fizemos aí aquela ação aí durante todo o dia da puxada do mastro, sem nenhum sinistro nas praias. Então, a gente está preparado, estamos atentos, fazendo essa parte orientativa, esclarecendo ao morador, esclarecendo ao visitante, esclarecendo ao turista, da importância que antes de adentrar no mar, respeite a sinalização, busque informação com o servidor, o salva-vida que está na praia, para evitar qualquer problema na água.
A Guarda Civil Municipal está fazendo patrulhamento nas praias?
Sim, inclusive no final de semana passado a gente atuou nas praias do norte, levamos o quadriciclo, levamos nossas viaturas para contemplar de igual maneira todas as partes do município, não só a Zona Sul, mas também a Zona Norte.
Gostei de igual maneira.
Igual maneira,
Secretário, tem chegado denúncias aqui de motos nas praias, né, quadriciclos em alta velocidade.
Inclusive eu com a minha família flagrei uma dupla fazendo aquela manobra que chama de grau, acionei a guarda, acionei a PM, prontamente chegou e fez a autuação dessas pessoas. A gente pede e reforça que faixa de areia não é local de estar transitando com veículo, tampouco com cavalo, porque compromete a segurança das pessoas. Então a gente, além da parte fiscalizatória, como eu falo, a orientação, a instrução sempre é o caminho. Se estiverem transgredindo, a Guarda Municipal vai atuar, a PM vai atuar, enfim.
Agora, queria... geralmente é pessoas de fora, né?
É isso que a gente falar, né? Muita gente de fora também, né?
Transita, porém, a gente mantém as mesmas orientações. Não transite em faixa de areia, porque compromete a segurança, além de ser ilegal.
Eu queria aproveitar, secretário, parabenizar pela sua articulação junto à Secretaria de Segurança Pública, viu você acompanhando o prefeito lá em Salvador, junto com o secretário, e o resultado dessa parceria, né? O nosso comandante aqui do CPR Sul, Ferreira Lopes, e a gente teve um final de ano realmente maravilhoso nessas forças de segurança unidas para a paz e esse verão tranquilo em nossa cidade.
Eu diria, Robertinho, que foi um final de ano irretocável, com pouquíssimas correções.
Há muito tempo que a gente não via um final de ano com ocorrências baixas, e festas com grandes atrações, um volume de pessoas muito grande ali na Avenida Soares.
Exatamente. Isso aí é fruto do trabalho de preparação, da organização que hoje a Prefeitura Municipal de Ilhéus ela tem como mote, enfim. É a gente fazendo o que é de melhor, o que há de melhor para a população ilhéus.
Secretário Igor Herdens, calçadão da Paranaguá, calçadão Paranaguá, símbolo de luta por um espaço urbano mais justo. O que é que tem sido feito no calçadão Paranaguá?
Bom, veja bem, nós deflagramos uma construção junto com a Associação Comercial, com CDL, com o Sindicato dos Feirantes, para reordenar aquele espaço. A gente iniciou esse trabalho no ano passado, primeiro, restringindo aqueles objetos que impediam a mobilidade, cavalete, wind banner, propaganda irregular. E a grande construção que nós faremos é alocar todos esses ambulantes que estão na faixa ali no calçadão para um espaço adequado. Tem um grupo montado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Serviços Urbanos, CEMOP e CEINFRA, para direcionar essas pessoas, assim como no passado foi construído ali o Shopping de Valderico e alocou os ambulantes naquele espaço, hoje é o que é. Então a nossa intenção é criar um novo espaço para colocar essas pessoas ali, nessa localidade, para que não faça a competição com o comércio regular, que fique bom para todo mundo.
Calçadão Jorge Amado já está de cara nova, inclusive as pessoas elogiando aí, né?
Sim.
Muito bacana. Secretário, agradecer a sua presença aqui no nosso programa, manda esse recado aí, o nosso foco hoje foi essa questão do decreto, eu acho que Ilhéus
Sim, sai parabenizar, frente, eu gostaria, né, de, como cidadão, parabenizar a gestão. Eu acho que é uma importante medida, como eu disse, a gente sai na frente. Obrigado aqui, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Eu nutro uma admiração muito grande pelos senhores. Vi o seu trabalho ali na puxada do mastro, um dia extenuante, animando, levando entretenimento à população. É, agradecer a todo o corpo de servidor da CEMOP. Os senhores têm feito um grande diferencial na cidade de Ilhéus.
Bacana. Secretário Igor Herders, nosso convidado de hoje.
As minhas continências.
E amanhã, esse encontro lá no
acolho hotel. Acolho o Marinho Santos e retribuo minha continência e respeito.
E o Marinho disse agora, Scarpita, quando anunciar, tem que botar Capitão Igor Herders.
Secretário da Ordem Pública, Capitão Igor Herders.
Eu gostaria, inclusive, que citou nesse tema, parabenizar o meu amigo, foi promovido agora recentemente, subtenente Romário, lá da Princesa Isabel. Alô, Romário. Parabéns, um abraço, meu amigo. Parabéns aí. Deus abençoe o novo posto.
Também, Romário.
Romário, ligado no Tropa aí.
Parabéns pela promoção. Essa entrevista daqui a pouquinho disponível no podcast do Tropa.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Vamos para mais um giro. Manuel Messias está chegando. Sai daí não. E até as 8, Tropa de Elite no ar. Aqui a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente à Jauto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Júnior e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. Teve início o cadastramento de moradores, comerciantes e prestadores de serviços que vivem ou atuarão no circuito do carnaval antecipado aqui de nossa cidade. A ação tem como objetivo organizar o acesso às áreas com controle de circulação durante o período da festa. O cadastramento, que começou no dia 9, seguirá até a próxima quinta-feira, abrangendo aí moradores e empresas da localidade. Meus amigos, na área policial, um homem de 63 anos de idade foi preso por mandado de prisão preventiva ontem, segunda-feira, aqui em Itabuna, durante uma abordagem realizada na BR-101. A ação contou com a atuação da Polícia Rodoviária Federal e da TO, resultando na captura do suspeito, que já vinha sendo investigado por crimes no âmbito da violência doméstica. O homem é acusado de ameaças, perseguições e de divulgar vídeos íntimos da ex-companheira, além de descumprir medidas protetivas determinadas pela Justiça. E a Guarda Civil Municipal iniciou o ano de 2026 com balanço operacional expressivo, intensificando o patrulhamento em diversos bairros aqui de Itabuna, resultando na prisão de suspeitos de alta periculosidade, recuperação de veículos roubados e o combate direto a furtos contra o patrimônio público e tráfico de drogas. No último domingo, por exemplo, as equipes focaram no combate ao tráfico. As últimas ações ocorreram nos bairros Conceição, Nova Califórnia, Jardim Grapiúna, Parque Boa Vista e no Góis Calmon. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. e Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, aí em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Hey! É verão!
É verão, verão no ar!
Super verão na Gabi, emoções finais do nosso programa!
Tropa de Elite! Metralhadora da Informação.
Oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista Banco Bom Sucesso. Também João Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico. São 7h47 na Bahia, 7h47. Seu repórter Marinho Santos. Daqui a pouquinho, Clinto Alves chegando com dicas da pomada especialista.
Olha, Scarpe, a família de Suede Miranda Souza, de 40 anos, ela divulgou um comunicado oficial alertando a população sobre golpes que estão sendo aplicados nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, utilizando indevidamente o nome e a situação de saúde dela para pedir dinheiro. É aquela garota que foi picada por cobra na cachoeira do Tijuípe.
Tijuípe, que situação, rapaz? Olha, tem um vídeo aqui falando, bom dia, Marinho Santos, Escapita, tem cabana de praia do Cururupe cobrando R$25 na água de coco. Aí é Procon, né? Direto Procon, viu? Procurar o Procon, Ilhéus, R$25, repórter. Que água de coco, cara, é essa? Secretário Igor Herdes, está aqui com a gente aí. R$25,
gostaria de fazer essa intervenção e dizer ao cidadão que está registrado e nós vamos encaminhar a fiscalização lá para aferir se não está tendo cobrança abusiva nos preços. Imagina. Vejam que divulgaram há duas semanas atrás um cardápio como sendo de uma cabana. Nós fizemos, Marinho Santos, a fiscalização, não procedia. Era de uma barraca de praia do sul do país. E justamente o que chamou a atenção da CEMOP e do PROCON foram os preços. Então nós iremos verificar essa denúncia para saber se procede. Em procedendo, a gente tem que ajustar para os preços que correspondem à realidade. Com certeza. Um absurdo você cobrar normalmente aí 5 vezes o valor que se é praticado no município de Ilhéus por uma água de coco.
Uma água de coco, R$25. Aí tá dizendo, obrigado, Alex Senda. Valeu, Alex, obrigado pela sua participação. Clinton Alves está chegando. É o homem da pomada especialista inimiga das dores. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, uma boa terça-feira, uma abençoada semana. É sempre muito bom retornar aqui no Tropa de Elite para trazer mais uma mensagem da pomada especialista para você ter qualidade de vida, bem-estar. E se você tem esse desejo, fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, muitas pessoas têm dores musculares, inchaço nas pernas, dores nas articulações. Clinton, o uso da pomada especialista vai trazer bons resultados para esses casos?
Amigos, só quem usa a pomada especialista todos os dias sabe o poder desse produto. A pomada especialista tem mudado a vida de milhares e milhares de pessoas. Amigo ouvinte, quando você usa a pomada especialista, você vai estar usando um produto concentrado e para comprovar a eficácia da pomada especialista, eu vou trazer aqui 2 breves relatos de pessoas que já usam a pomada especialista, tiveram mais qualidade de vida. O primeiro relato é de um ouvinte nossa. Ela estava sofrendo com muito inchaço nas pernas, ouviu o comercial da pomada especialista, resolveu comprar e vai contar para nós agora qual foi o resultado.
Eu tenho problema de inchação nas pernas, problema de circulação, problema de dores nas pernas. Depois que eu comecei a usar a pomada, tive bem melhor, graças a Deus. E não só foi eu não, e tem minha cunhada também, que eu mandei para ela, ela tinha dor nas mãos, nos dedos, na junta dos pés. Ela começou a usar e sentiu melhor mesmo, ela falou. Sentiu melhor, disse que a pomada é muito boa. E eu não deixo de usar, que é terminando um tubo e outro, terminando um outro, terminando um tubo e outro. Me senti bem mesmo, depois que eu comecei a usar a pomada. Eu uso todos os dias e é muito bom. Minha perna murchou, desinchou, parou as dores. Muito bom mesmo essa pomada.
Minha amiga, muito obrigado por contar a sua experiência com a pomada especialista. E aí, amigo ouvinte, você está vendo como a pomada especialista ela é eficaz? Como ela ajuda na qualidade de vida, tem milhares de produtos no mercado, mas a pomada especialista é uma pomada concentrada que tem uma grande proporção de óleos terapêuticos e extratos vegetais em sua fórmula. Você vai ouvir agora mais uma história. Um ouvinte nosso sofreu um acidente, estava com a perna inchada, sofrendo com muitas dores, começou a usar a pomada especialista e teve uma recuperação surpreendente.
Comprei essa pomada, rapaz, especialista. Ela é muito boa mesmo, viu? Eu estava com os pés inchados, as pernas inchadas, devido a uma queda que eu tomei. Mas eu passei a pomada especialista e ela sarou meus inchaços. E graças a Deus, né? Abaixo de Deus foi a pomada, né?
Obrigado, meu amigo, por mandar o seu áudio para a nossa produção. E é isso aí que acontece quando você usa a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Então, amigo ouvinte, vá hoje mesmo na farmácia ou na loja de naturais e peça pomada especialista, a pomada concentrada que não precisa nem dar massagem. Basta espalhar no local da dor, vá na farmácia ou na loja de naturais hoje ainda e compre a sua pomada especialista.
Valeu, Clinton! Sexta-feira, encontro marcado aqui no Tropa de Elite, sempre trazendo dicas da pomada especialista. Sabadão tem a lavagem das escadarias de São Sebastião, né? E sabe quem vai estar, seu repórter?
Fala logo!
Eu não vou falar agora, não. Rapaz.
Fala logo!
Sabe quem vai estar fazendo aquele axé? É? Você quer só a música? Só a música.
Vai sentir o clima.
Ah, só a música então, né? Vamos ver um pedacinho aqui. Ela toda vai tocar no final do Tropa, viu? É, muito axé da avenida, Filhos de Gandhi! Imagina aquele, é o tapete branco, azul e branco. Você já saiu do Filhos de Gandhi, secretário?
Já, sim. É? Você faz parte da tradição do solteropolitano. É, uma vez na vida, o homem solteropolitano tem que compor aquele tapete grande. Uma emoção realmente fantástica.
Filhos de Gandhi, então, atração confirmada na puxada, na lavagem. Na lavagem, viu? A puxada foi domingo. Na lavagem das escadarias.
Em primeira mão, tropa de elite divulgando aqui.
Atração aí.
Anunciando a atração.
A partir das 10 horas da manhã, lá na Catedral de São Sebastião, na Praça do Eduardo, Filhos de Gandhi, baianas, banho de água de cheiro.
Eu vi o prefeito Valderico Júnior travestido de Filhos de Gandhi.
Filhos de Gandhi, né? É aí, bom demais. Bom, tá chegando o finalzinho do Tropa. Paulo José, para fechar a metralhadora da informação, trazendo as informações aqui. E já anota na sua agenda. Hoje é terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta. No sabadão, a lavagem das escadarias. Esse calendário dos eventos da nossa cidade, você confere lá no Instagram oficial da Prefeitura de Lindóia. A gente falava muito, né, de fazer as coisas tudo organizado, né? Tudo com planejamento. E aí você já acessa aí o Instagram da Prefeitura de Lindóia, todo o calendário de eventos disponível. Vamos lá, seu repórter. O que, seu repórter?
Hã? Acabou.
Não, o Paulo José tá chegando, rapaz. Pra fechar o Tropa.
Vai ser que meu jegue hoje.
Vai. A galera gosta, é verdade, viu? Tá pintando então o último giro do Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia a você, aquele abraço, chegue chegando.
Verão, festas, férias, eventos, já se fala até na chegada do carnaval. E com ele, aumenta a preocupação dos hemocentros em todo o país em não deixar faltar sangue em seus estoques. Faça doação de sangue e salve vidas. Bom dia, bancada, uma ótima terça-feira. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Um homem apelidado de Bida Barbeiro e sua esposa foram baleados na rua em que mora, na Princesa Isabel, no bairro Bob Kennedy. Vários moradores puderam ouvir os disparos e ficar assustados com a situação. A polícia esteve no local e o homem e a mulher foram levados para o hospital de Itarantim, onde receberam os primeiros socorros e, segundo informações da própria polícia, eles não correm risco de morte. Ainda não há informações de quem foi a autoria dos disparos, quem atirou. A polícia fez buscas na localidade, mas ninguém foi preso. As diligências e investigações prosseguem. PM apreende motocicleta com sinais de adulteração. Isso ocorreu no último domingo e chegamos a tomar conhecimento hoje através da 62 Companhia da Polícia Militar durante patrulhamento ostensivo na cidade de Arataca. Policiais avistaram uma motocicleta Yamaha FZ25 circulando sem placa de identificação. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o condutor empreendeu fuga, passando a trafegar em alta velocidade, colocando em risco a própria integridade física e a de terceiros. Outras pessoas da comunidade ficaram bastante assustadas com a velocidade com que o piloto ganhava aí as ruas de Arataca. Após acompanhamento, o veículo foi interceptado e o condutor abordado, sendo constatado que não possuía carteira nacional de habilitação. A moto sem placa também é um outro dado aí que pode chamar a atenção da polícia. Diante dos fatos, o condutor e a motocicleta foram apresentados no plantão da Polícia Civil em Itabuna para adoção das medidas legais cabíveis. O prefeito de Santa Luzia, Fernando Brito, informa que a capital da amizade já está se preparando para a micareta da cidade de Santa Luzia, ano 2026. Acontecerá de 8 a 10 de maio, isto mesmo, agende-se de 8 a 10 de maio, Santa Luzia fará uma grande festa em alusão ao seu aniversário de emancipação político-administrativa. E termina hoje, dia 13 de janeiro, o prazo para inscrição do concurso Musa da Seleção Santa Luziense da 5ª Copa Cacau Cima 2026. Mostre talento, beleza e paixão pelo esporte. Venha representar a cidade com muito orgulho. Requisitos: idade mínima a partir de 16 anos, envio de foto com boa qualidade para avaliação, inscrições. As inscrições começaram dia 9 e terminam hoje, dia 13 de janeiro. Contatos para inscrição: 73-999-15-2500. Escolha da Musa será online através de votação oficial e a premiação é de R$ 800 para a vencedora. Inscreva-se. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo José, um abraço para você, obrigado pela sua participação. Finalzinho do Tropa de Elite, seu repórter, já já no nosso site, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Receita Federal, deflagra em nova fase da Operação Overclan, viu? Um dos alvos da operação é o deputado federal Félix Mendonça, do PDT, nos bastidores da política. Amanhã a gente traz mais informações. Viu esse negócio dessas emendas secretas aí, meu Deus do céu, viu? Bom, matrículas da rede começou ontem, segue até o dia 16. Filho Gigante é a atração aí da puxada, da lavagem nas escadarias da São Sebastião. Eu fiquei com o evento da puxada do mastro aqui na cabeça, viu? Lavagem das escadarias, sabadão agora, a partir das 10 horas. Todo mundo lá, bora? Chico Preto, chocolate amargo?
Acabou! Acabou o milho, vamos, acabou a pipoca. Quando souber que o Jeg vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Scarpita, Chico Preto, o Capitão Igor Erdens e Chocolate Amargo. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados. As opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Scarpita.
Valeu, Deus. Valeu, Bahia. Vi aí, Renatinho, Bad Boy na Super Manhã da Gabi. Encontro marcado amanhã, bem cedinho, a partir das 6. Tropa de Elite, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico, Filho Gigante, então, atração da lavagem das escadarias de São Sebastião, sabadão a partir das 10 horas, prepara aquela sua roupa branca pra gente saudar aí, viu? Ê, danado, Verão e Deus 2026!
A história do Gandhi não tem segredo, é um livro aberto pra todo mundo ver.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.